Audiobook Grátis apresenta, dois meses depois de fechado o parlamento, Dona Teodora Figueiroa, farta de escrever cartas e de esperar respostas que lhe iam à razão de uma por dez, mandou chamar aquele Brás Lobato, professor de instrucção primária, e, com os olhos vermelhos de chorar, abriu do peito o preço. Estas palavras, que me diz você mecê senhor Brás, a demora do meu homem? Eu estou passado, fidalga, disse o mestre escola empunhando o sacudindo o queixo inferior. Seu marido, a minha opinião é que ficou por lá embeiçado nalguma mulher. Lisboa é uma Babilônia, fidalga. Quem? Para lá o aí com um bocado de temor de Deus, perde o i quem não tiver muito lume no olho, e alguns anos de tarimba e experiência do mundo. Como eu, pode contar quem lá chegando fica reduzido à expressão mais simples. E que é ficar reduzido a que? Como disse você mecê? Perguntou Dona Teodora. Quero dizer que dá com as canastras na água. Foi o que sucedeu ao fidalgo, futura-se-me isto. Sábio era ele, mas faltava-lhe a prática do mundo. Foi uma asneira mandar o acorte seu bem não queria. Mas, enfim, tanto me azoinaram os abades e os lavradores, que eu deixei-me ir com os outros. O impostor que tinha votado em si, e que diz ele nas cartas a Vossa Excelência, lá por milagre recebo alguma. Aqui tem você mecê a que veio aqui há dias atrás. Ora leia lá isso. Brás montou os óculos de cobre, e leu. Prima Teodora. Cessa de ter cuidado com a minha saúde, eu passo sofrivelmente. Não me pude ainda desembaraçar dos negócios do Estado. Que me não deixam tomar fôlego. À vista te contarei o que tenho feito a favor da nação. Tento saúde, e descansa da vida trabalhosa que tens. Ah! De ir aí um sujeito de Bragança para lhe entregares 800 mil réis. Vende o grão todo que houver, e diz aos lavradores que por lá tem dinheiro. Juro que eu preciso recolher essas quantias para negócio de mais interesse. Teu primo e afectuoso marido Calisto. Aí tem você mecê, continuou a esposa atribulada, com os braços em cruz e as mãos nos sovacos. O dinheiro, que há 7 meses tem saído desta casa, é um louvar a Deus. Ainda o dinheiro vá que o leve à breca. Mas andar-me por lá o marido, o meu homem, que dantes, se ficava uma noite fora de casa, era lá uma vez de ano a ano, e dizia ele que não estava bem senão à beira de sua mulher. Que me diz a isto, senhor Brás? Então, você mecê é de parecer que ele está por lá embeçado? Pois o meu Calisto seria capaz disso? Olhe, fidalga, respondeu o professor de instrucção primária fazendo com os beiços um bico e logo um arco, trejeitos meditabundos com que ele usava solenizar os dizeres graves. Um homem cá nas aldeias é uma coisa, e nas cidades é outra. Eu corri mundo, e sei o que fui. As mulheres das cidades têm umas artes e manhas, que, se um homem se não precata, as duas por três, não sabe de que freguesia é, ainda que há gente não queira aqueles demônios tais esparrelas armam, que não há remédio senão cair em fragilidades próprias da frágil natureza humana. Como o outro que diz: o senhor Morgado já não é rapaz, mas também não é velho. Aquilo, enquanto a mim, e oxalá que eu me engane, deu por lá com alguma menina que o embruxou, sabe você mecê que mais, interrompeu com abrupta resolução Dona Teodora, pego em mim, meto-me numa liteira, e vou por aí abaixo até a capital. É o que eu faço, essa ideia precisa de ser pensada com prudência, observou o mestre escola, erguendo-se, e dando alguns passeios na eira, onde estavam dialogando, se a fidalga for, esta casa fica sem dono, entregue a criadagem, e o senhor Morgado pode zangar-se. De mais a mais, ora, suponhamos nós que o senhor seu esposo está, como ele diz na sua, ocupado em negócios do Estado, a ida de Vossa Excelência ao ai atrapalhá-o, por que ele não a há de deixar sozinha na estalagem. depois a fidalga Uai. Palavra puxa palavra, um diz uma coisa, outro diz outra, e afinal. Desavem-se, e começam a viver de esguelha. A minha opinião é que Vossa Excelência se deixe estar em sua casa, e espere a ver para onde correm os ventos. Se ele por lá anda com a cabeça a juros, deixá-o pagar o tributo, que ele cairá em si. Antes isso que quebrar uma perna. Lá o dinheiro isso é o menos. A casa dá para tudo, graças a Deus. A fidalga não sabe o que tem de seu. Lá enquanto ao marido, uma extravagância não lhe dá nem tira. Salomão foi o mais sábio dos homens e teve 300 mulheres e 700 concubinas, e mais acho que foi santo. David também era santo, e caiu também na fraqueza de amar a mulher de um capitão, general, ou uma coisa assim. As sagradas escrituras contam muitos casos destes. Pois enfim, a fidalga não esteja aí a chorar. Seu marido há de voltar são e salvo. O mais que eu posso fazer-lhe é ir por aí abaixo ter com ele, e desenganar-me por meus próprios olhos, isso é que era bom, senhor Brás, exclamou Teodora, limpando as lágrimas. Ao avental de Chita. Eu estou ainda com a ideia ferrada do hábito de Cristo. É calma birra. Com o boticário, que disse ao cirurgião que eu havia de ser cavaleiro do hábito quando ele fosse papa. O senhor Morgado não me responde às cartas, é um ingrato daquela casta mais, enfim, os favores que lhe fiz. Na eleição não me arrependo de lhe os fazer. Enfim, fidalga, se Vossa Excelência quer, eu vou ter-me com o senhor Morgado, e pode ser que venha com ele para cima e com o hábito. Está dito, clamou Teodora, você mecê o aí, e eu faço-lhe as despesas. Isso lá como Vossa Excelência quiser. Eu, a falar verdade, não estou muito endinheirado, e alguns vinténs que tenho todos me hão de ser precisos para pagar os direitos da mercê. Aí vem Brás Lobato, caminho de Lisboa.